Alô, galera! Alô, nação! Aquele forte abraço para você que está nos acompanhando mais uma vez. Chegamos agora à Resenha Rubro-Negra número 6. Eu demorei um pouquinho para gravar, mas eu estou chegando agora com várias novidades para você. E olha, quem me acompanhou sabe que eu falei que o título ia chegar. O Flamengo ia ser campeão da Copa Libertadores. E não é que foi mesmo? E mais do que isso, o Flamengo batendo todos os recordes, conquistando todos os títulos possíveis. Esse ano foi a Florida Cup, o Campeonato Carioca, o Campeonato Brasileiro, bicampeão da Libertadores e eu tenho certeza, campeão mundial. Campeão não, bicampeão mundial. De todos os torneios que o Flamengo participou, a gente só não conseguiu a Copa do Brasil. Com os dois títulos conquistados, o Campeonato Nacional e a Libertadores no mesmo ano, isso só tinha sido obtido pelo Santos de Pelé em 1963. E por que não falar também que o Flamengo foi campeão brasileiro no Sub-17, no Sub-20? Então não é só o futebol profissional, é também a importância que o clube dá ao seu futebol de base. Olha, gente, isso sem falar nas premiações que o clube já obteve, né? Podendo ainda receber mais 21 milhões de reais em premiação lá no Mundial de Clubes. Falando nisso, ontem, dia 8 de dezembro, acabou o Campeonato Brasileiro e hoje, dia 9, segunda-feira, daqui a pouco, Prêmio Brasileirão 2019, lá na Zona Portuária, que vai ser atribuído pela CBF, sendo 16 categorias, né? Melhor goleiro, melhor lateral direito, melhor zagueiro, melhor lateral esquerdo, enfim, são 16 prêmios, tanto para o futebol masculino quanto para o futebol feminino. E olha, eu não tenho dúvida nenhuma que pelo menos metade desses prêmios o Flamengo vai levar. Ou 2019 não foi um ano mágico para o Flamengo, que vai ficar marcado na história. Levantou a tríplice coroa, como a gente já falou. Foi a maior pontuação já obtida na era dos pontos corridos, 90 pontos. Melhor aproveitamento com 81,1%. Melhor ataque com 86 gols marcados. Mais vitórias seguidas. Maior invencibilidade, chegamos a 24 jogos, né, com a derrota de ontem pro Santos. Melhor turno, enfim. Mas é o mandante com mais gols, mandante com mais vitórias. Melhor média de público, né? 58 mil pessoas. Então nessa premiação da CBF, é claro que o Flamengo vai morder aí várias categorias. Eu não tenho a menor dúvida disso. E agora uma coisa importante também pra gente ficar muito atento é com relação a essas premiações e a empresários e etc. acharem que o Flamengo tá com muito dinheiro. A história não é bem essa. O Flamengo obteve sim vários títulos, vai ter patrocínios, a camisa vai ficar mais pesada ainda. Só que o dinheiro tem que continuar sendo aplicado e bem investido, como de fato vem sendo feito pela direção do Flamengo. Não é que agora você tem dinheiro a rodo para gastar de qualquer forma. Não é assim, vamos lá, com calma. Até porque, e isso é muito importante frisar, não é uma única pessoa, um único gestor que é o responsável pelas contratações. O Flamengo tem um conselho. O Conselho do Futebol, formado pelo Bruno Spindel, que é o diretor executivo. Você tem também o Marcos Braz. Você tem um organograma do futebol profissional com o presidente, né, o Landim. E aí esse conselho de futebol que está diretamente ligado ao presidente, você tem o diretor executivo, que é o Bruno Spindel, e várias gerências. Você tem uma área responsável também que cuida exatamente dessa sondagem de jogadores que estão disponíveis no mercado e ou que se encaixariam bem no esquema de jogo proposto. Então tem o que eles chamam de estrutura de governança. Nada é feito assim de qualquer forma. Foi-se o tempo em que as coisas eram resolvidas de forma amadora. O Flamengo já há algum tempo é uma estrutura profissional, é uma empresa. E foi numa entrevista concedida à própria Flá TV que o Marcos Braz explicou como é que funciona essa estrutura do Conselho do Futebol. Vamos ouvir?
Eu quero voltar aqui um pouquinho em relação às contratações, que eu acho que é importante. Embora seja bastante dividido em respeitando todos os compliance, você tem algumas estratégias para você ir para o mercado. E isso aí eu faço em conjunto com o Bruno, embora ele faça as questões dos números. Agora, a questão de estratégia de mercado para em cima do jogador, ou melhor, balançar a roseira na hora que você precisa de entrar dentro de um jogador. Isso é feito em conjunto de todo o departamento, de todas as pessoas. E a gente vai reportando, porque uma contratação, uma negociação hoje, do nível que o Flamengo faz, isso não faz mais do dia para o outro. Porque são negociações complicadas, são negociações complexas. Vai reportando para o conselho aqui como é que está, quais são as ações. E dentro dessas ações aí, a gente vai chegando no número final para que possamos fazer, de fato, a contratação.
Então, gente, como nós acabamos de ouvir o Braz, o Flamengo vem para balançar a roseira mesmo. E agora, no ano de 2020, não vai ser diferente. Vamos agora com cabeça fresca, cuca fresca, para disputar esse campeonato mundial lá no Catar. Mas depois vão acontecer várias sondagens, é natural. O mercado vai se movimentar. O mercado vai se movimentar tanto para contratar jogadores que hoje fazem parte do elenco do Flamengo, como o próprio clube vai responder, vai se reforçar. Já cogitam aí o nome de um zagueiro do Santos, o Gustavo Henrique. Enfim, falam vários nomes, mas vamos com calma, vamos devagar. Eu, inclusive, já gravei aqui para vocês falando sobre as carências do elenco atual do clube, né? Então, a necessidade de um lateral direito, eu acho que isso ficou evidente, por exemplo, ontem na partida contra o Santos. Falamos também da necessidade de um volante, de um primeiro volante que saiba sair jogando, isso também é importante. E aí eu ainda vou gravar essa semana sobre um atacante que o Flamengo tem que trazer. Isso pensando no elenco atual. Claro que com as saídas, com essa movimentação, a história vai mudar um pouco de figura. E olha, não é exercício de futurologia, nem nada do gênero. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. É muito provável, pelo que eu tenho acompanhado de dentro do clube, no Conselho Deliberativo, em outras instâncias, que o Jorge Jesus e o seu staff fiquem em 2020. Até porque, né, foi feita uma contraproposta que vai acabar colocando esse técnico entre os 10 mais bem pagos do mundo. Nesse balanço final que a gente faz do Campeonato Brasileiro, foi um ano que o Flamengo não deu chance aos concorrentes, não deu nenhuma chance, foi uma campanha praticamente perfeita sob o comando do Jorge Jesus. Nós batemos todos os recordes, fomos campeões com 4 rodadas de antecedência, tivemos uma dupla de artilheiros, né, o Gabigol com 25, o Bruno Henrique com 21, 28 vitórias em 38 partidas, então uma conquista acima de qualquer suspeita. Então, um campeonato sem precedentes. Como não falar da nossa dupla de zaga, Rodrigo Caio e Pablo Mari, os laterais, Rafinha e Felipe Luiz, os volantes, William Arão recuperado pelas mãos do Jorge Jesus, o Gerson, o Everton Ribeiro, o Arrascaeta, o Diego que entrou muito bem, e essa dupla que, se for, vai deixar saudade. Mas vamos torcer para não ir, não. Mas agora o foco é Doha, Qatar, Campeonato Mundial, 2 partidas, para que nós sejamos bicampeões do mundo. Vamos desde já emanar aquele pensamento positivo, aquela corrente. Vamos fazer as orações a São Judas Tadeu, porque o que a gente canta lá no Maracanã está bem pertinho de acontecer de novo. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui, mas eu prometo voltar ao longo da semana com mais informações e mais novidades para você. Fique ligado. Essa é a Resenha Rubro-Negra.